E a nossa conversa é com o Major Antônio Ribeiro, do Comando de Atividades Técnicas e Pesquisa do Corpo de Bombeiros da Bahia, também com o Júlio Pereira. Ele é o idealizador do projeto Não Vai Embora, que significa a vida do homem do campo. Mais uma vez, bom dia, Major Antônio. Prazer recebê-lo aqui para essa conversa tão esclarecedora aos nossos ouvintes. Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar participando desse programa, levando essa informação tão importante da prevenção de incêndios e acidentes a toda a população baiana.
Mas eu falo de forma mais ampla, nas edificações, o que que leva, né, aos acidentes envolvendo fogo, envolvendo incêndio? O problema pode estar lá na base, desde o momento em que está sendo construída, pensada a planta daquele imóvel, é ali que precisa já pensar em medidas, normas e protocolos de segurança. Como é que funciona isso?
Sim, Patrícia, a gente tem que começar a pensar na prevenção do incêndio e do pânico no momento do planejamento daquele imóvel, porque as medidas de segurança contra incêndio e pânico, elas vão atuar no sentido de garantir que aquela edificação seja a edificação mais segura para a população que vai utilizar. Veja bem, o que é que acontece? Quando a gente tem uma edificação que ela foi corretamente planejada, né, as saídas dela vão estar bem dimensionadas para facilitar a evacuação da população. Ela vai ter equipamentos de segurança que vão propiciar os brigadistas que trabalham naquela edificação combater um princípio de incêndio. E até o que a gente chama, né, de medidas de combate ativo, né, um chuveiro automático que no momento de um incêndio ele se rompe e começa a fazer o combate àquele princípio de incêndio que se instalou. Então, realmente, no projeto, é o momento principal para a gente começar a pensar a questão da segurança contra incêndio.
Bom, normalmente, essas normas, né, esses protocolos são mais observados em ambientes de grande porte, onde vai acontecer muita circulação e aglomeração de pessoas. Nós queremos saber também, do senhor, Major, só com relação ao ambiente doméstico. Será que quando alguém vai construir uma casa, ela pensa nessas questões de segurança, além dos outros órgãos de fiscalização e liberação, né, de alvará para a construção, será que conecta também com órgãos de segurança para ver se está tudo ok, se esse é um hábito da nossa população ou se ainda só fechamos a porta depois que a situação já está instalada, procuramos muito mais remediar do que prevenir. Quero ouvir a sua fala quanto a isso, mas antes quero dar também um bom dia ao Júlio Pereira e dizer também que é um prazer, Júlio. Você que, inclusive, trouxe a produção do programa Inicial Sua Saúde, a sugestão desse conteúdo, desse tema. E eu queria que você falasse, enquanto pai de família também, morador aqui no centro urbano e também atua no centro rural, o que foi que lhe motivou a buscar e trazer informações sobre esse assunto, porque a proposta desse tema aqui em parceria com a gente. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Major Antônio. E bom dia a todos os queridos ouvintes da nossa Excelsior da Bahia. Veja bem, é um prazer muito grande estar participando deste programa e agradecer ao Corpo de Bombeiros de Salvador por nos atender, né? Atender para esse tema muitíssimo importante, que é o combate ao incêndio, de maneira especial, o combate ao incêndio doméstico e a prevenção ao incêndio doméstico. O que que me levou a buscar realmente este tema para esta reflexão? Veja só, nós estamos vendo hoje o que está acontecendo cotidianamente nas residências, em Salvador, principalmente. Nós estamos vendo isso aí quase toda semana, vendo este acontecimento. E também, na zona rural, já está acontecendo este tipo de incêndio doméstico. Então, será muito importante que façamos esta reflexão e para que alerte as pessoas em que pode sim ser evitado incêndio, esse tipo de acidente doméstico, tendo pequenos cuidados para essa prevenção. Então, eu quero agradecer mais uma vez e te parabenizar por este programa maravilhoso que cada dia você está trazendo uma reflexão muito importante para a nossa sociedade.
Com certeza. Daqui a pouco também ouvindo aí as suas perguntas ao Major, voltando então aqui ao Major Ribeiro, Júlio, falar disso, do ambiente domiciliar, né? Também ali, apesar de ser um ambiente muitas vezes menor, mais restrito, ali também pode acontecer, e como a gente tem visto, né, Major? Muitos incidentes também acontecem por falta de observação de normas de segurança. Então, gostaria que você pudesse falar o que a população precisa observar para manter a segurança da sua casa, da sua residência.
Muito bem observado, Patrícia. A nossa legislação de segurança contra incêndio e pânico, ela realmente contempla as edificações maiores com maior fluxo de pessoas, né, grandes concentrações de público. E ela não faz previsão de instalação de medidas de segurança em imóveis residenciais, unifamiliares, as casas. Né. Então, é preciso que a gente faça um trabalho paralelo às nossas normativas de segurança contra incêndio e pânico para conscientizar a população de alguns comportamentos que ela precisa adotar para que garanta uma maior segurança. A maior parte dos incêndios que acontecem nas residências, eles têm origem em equipamentos elétricos. Né? São residências que têm muitos anos de construídas e têm uma instalação elétrica que já está sobrecarregada, ultrapassada. Porque com o passar dos anos, o número de eletrodomésticos cresceu, a potência desses eletrodomésticos aumentou. Hoje, praticamente todas as pessoas que moram numa residência têm celular e todas essas pessoas acabam colocando esses celulares para carregar. A rede elétrica das casas, que na sua grande maioria são redes antigas, ficam sobrecarregadas com todos esses equipamentos eletrônicos. Então, o que é necessário? Né? As pessoas têm que ter um cuidado adequado na manutenção da rede elétrica do seu imóvel. Outra coisa que a gente é importante falar é em relação ao botijão de gás, né? Aqueles imóveis que têm um botijão de gás. A mangueira e o registro do botijão de gás, eles têm validade. O morador precisa estar atento à validade da mangueira e do seu registro. É uma validade normalmente de 5 anos. Fica impressa no registro e na mangueira. Então o morador tem que observar quando aquela validade é alcançada, ele precisa trocar o seu registro e a sua mangueira para evitar que haja um vazamento e depois um princípio de incêndio por conta disso.
Então, dicas simples, né, que sendo observadas no dia a dia, realmente salva vidas. Júlio, você tem também uma pergunta a fazer ao Major Ribeiro aqui no nosso programa de hoje?
Pois não. Eu tenho aqui duas perguntas, mas eu vou fazer aqui a primeira. Major, é possível a família combater um pequeno incêndio doméstico através de extintor de incêndio? Através de extintor? E, se possível, como receber um treinamento?
Ok, excelente pergunta. O extintor de incêndio deve estar também no ambiente domiciliar, Major? E como receber um treinamento para poder utilizar esse equipamento?
Excelente pergunta. A despeito da nossa legislação não fazer essa exigência, seria muito interessante se as pessoas possuíssem um extintor em casa. Entretanto, a gente tem que observar que existem diversos tipos de extintores e cada extintor ele é adequado para um tipo diferente de incêndio. A depender do material que está incendiando, vai haver um extintor mais apropriado para esse tipo de material. Então, a gente não recomenda que as pessoas simplesmente coloquem um extintor em casa se ela não tem o correto treinamento, né, o conhecimento de como utilizar aquele extintor e os materiais específicos em que esse extintor pode ser utilizado, porque, em vez de solucionar, ela pode agravar o problema. Então, se existe, né, naqueles condomínios, por exemplo, o extintor que fica lá no corredor do condomínio, a pessoa ela conhece o funcionamento do extintor, ela sabe como é que ela pode atuar, a gente recomenda, então, que essa pessoa faça esse primeiro combate. Se a pessoa não tem esse conhecimento, é importante que ela, de imediato, evacue o local, né? As pessoas acreditam que o grande vilão, né, de um incêndio é o fogo, quando, na verdade, o grande vilão de um incêndio é a fumaça. A fumaça, ela mata muito mais do que o fogo. A fumaça, ela é muito tóxica. Então, às vezes, a pessoa se depara com um princípio de incêndio na sua residência, e em vez de abandonar a residência imediatamente acionar os bombeiros, ela volta para retirar pertences, ela volta para buscar documentos, e é nesse momento que ela acaba inalando uma quantidade muito grande de fumaça, e ela vai precisar, muitas vezes, de internamento, e às vezes ela pode até vir a óbito. Então, é preciso que as pessoas pensem primeiro na evacuação, depois a gente se preocupa com essa questão dos bens materiais. Falando, Patrícia, em relação à questão do treinamento, né, existem algumas pessoas que acabam tendo esse treinamento através das empresas, né, como funcionária das empresas, elas acabam tendo esse treinamento, e esse treinamento pode ser ministrado, né, pelo Corpo de Bombeiros através de palestras que fazemos constantemente, palestras em que nós podemos fazer esse treinamento também, e existem empresas especializadas que fazem treinamento de brigadistas e de bombeiros civis.
Importante receber esse treinamento diretamente de uma fonte qualificada. Hoje em dia é muito fácil correr para o Dr. Google, né, Major, e buscar informações, e você acaba vendo de tudo. Nós tivemos agora esse episódio da pandemia, quando foi estimulado, e ainda é, a utilização do álcool, né, o álcool em gel, para a questão da segurança, né, em relação à contaminação do vírus Covid. Mas esse excesso de informações relacionadas a álcool e outras pessoas não tendo acesso ao álcool gel, fazendo uso do álcool comum, isso potencializou casos de incêndio? O que é que você diz em relação a isso? E os cuidados também do uso desse tipo de produto, né, do álcool, que é extremamente inflamável.
É excelente pergunta, Patrícia, porque o álcool, ele é um material extremamente importante nessa questão da pandemia que a gente vem enfrentando, mas o álcool, ele carrega consigo alguns riscos, né? Tanto o álcool gel quanto o álcool líquido. O álcool líquido é um tanto quanto mais perigoso que o álcool gel, porque o álcool líquido, ele escorre, né? E o álcool gel, ele permanece concentrado, mas o álcool líquido, ele escorre. Então, essa pandemia, ela trouxe, né, uma utilização maior do álcool, e a gente percebeu o aumento de alguns problemas. Pessoas, por exemplo, que deixavam frascos de álcool, tanto em gel quanto álcool líquido, nos veículos, e esses veículos expostos ao sol acabavam havendo uma dilatação desse álcool nas embalagens, e aí a embalagem vazava, e algumas vezes até propiciando um incêndio naquele veículo por conta de frascos de álcool esquecidos em veículos ao sol. Também pessoas utilizando o álcool para outras finalidades, que não somente a higienização das mãos. Muitas pessoas, por conta do elevado custo do botijão de gás, que vem sofrendo aumentos recentemente, utilizando lenha e álcool para poder fazer a cocção de seus alimentos, e isso acabou também propiciando alguns acidentes e alguns princípios de incêndio pelo uso inadequado do álcool. Então, a gente tem que observar também, ter muito cuidado em relação à utilização tanto do álcool quanto do álcool em gel.
Com certeza, né? Claro, não podemos garantir uma situação de segurança, que é o cuidado com a higiene também para evitar o vírus da Covid, mas se colocar de forma vulnerável a outra situação, que são os incêndios. E aí a gente sempre reforça, né, Major? Tem aqueles grupos mais vulneráveis, que são os idosos e as crianças, e com as pessoas passando mais tempo agora no ambiente domiciliar, inclusive com home office, as crianças distantes da escola, graças a Deus, isso já está retomando, aí se volta às aulas, mas vivemos esse momento com todos em casa, em espaços às vezes pequenos, sem segurança. Lembrando para você, ouvinte, que está acompanhando o programa, nós estamos aqui com o Major Ribeiro, Antônio Ribeiro, falando sobre cuidados e segurança com a manipulação, né, de fogo com relação a incêndios, não só no ambiente domiciliar, empreendimento de modo geral, e também incêndios na zona rural, nas regiões florestais, a comunidade que tenta fazer a limpeza ali do seu terreno e acaba provocando um acidente. Estamos também com o Júlio Pereira, que está participando com a gente, ele é do projeto Não Vai Embora. Júlio, alguma outra demanda? Interaja sempre aí com a gente, tá? Suas perguntas são sempre bem-vindas, porque são perguntas que normalmente o ouvinte faria, já que você está no dia a dia aí, trabalhando com as comunidades.
Alô?
Oi, Júlio, estamos te ouvindo.
Pronto. Pois não, eu não entendi bem a tua pergunta aí, Patrícia.
E você tem uma outra questão para trazer.
Ah, sim, sim. Tenho sim. Veja só, o Major aí, ele já colocou muito bem essa questão do botijão de gás também, que é uma das fontes de incêndio, de perigo, né, de acidente muito grande. A recomendação sobre o cuidado com a validade da mangueira. Mas eu queria perguntar ao Major também, no caso, o botijão, ele tendo cuidado de, ao terminar de o uso, ele ser desligado, ele reduz o risco de incêndio, Major?
Excelente pergunta, Júlio. Parabenizo você por essa pergunta, porque alguns cuidados são necessários no ambiente doméstico. Foi bem falado por Patrícia, em relação à questão da pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa e, com isso, aumentou a incidência de acidentes domésticos. Então, a gente faz algumas recomendações, o Corpo de Bombeiros faz algumas recomendações acerca de acidentes domésticos. Uma das recomendações é exatamente essa, Júlia, de manter o registro do botijão fechado durante os momentos em que o fogão não está sendo utilizado. Isso, com certeza, evita vazamentos, né? Porque, às vezes, a pessoa pode esquecer uma boca do fogão aberta, pode haver algum problema, um defeito no fogão, a própria mangueira pode sofrer algum tipo de rompimento e isso ocasionar um vazamento. Então, manter o registro do botijão fechado, enquanto o botijão não está sendo utilizado, o fogão não está sendo utilizado, é realmente uma excelente medida de prevenção. Em relação também aos cuidados que a gente deve ter com as crianças no ambiente doméstico, né? O ambiente doméstico é um ambiente que traz muitos riscos, não só de incêndios, mas também de outros acidentes. Então, aquelas coisas que a gente já sabe, mas que a gente precisa estar sempre reforçando, deixar os cabos das panelas virados para dentro para evitar que a criança se esbarre nos cabos e acabe sofrendo uma queimadura com líquidos quentes, manter todo e qualquer equipamento, né, de ignição, como fósforos, isqueiros, álcool líquido, álcool gel, tudo isso fora do alcance de crianças, né? Elas acabam na sua brincadeira tentando brincar com essas coisas e isso pode causar também um acidente. A gente tem que ter o cuidado de colocar anteparos nas esquinas dos móveis, né? Porque as crianças correndo dentro de ambientes pequenos, apertados, podem acabar se machucando nas esquinas dos móveis. Então, são todos os cuidados que a gente pode ter para evitar que acidentes domésticos eles ocorram.
Nós tivemos no caso lá no incêndio da Barra, né, que começou na cozinha. O Júlio falou aí do botijão de gás e parece que o incêndio foi iniciado lá e pegou todo o imóvel, né? Toda a edificação foi prejudicada, não só aquele apartamento, mas o entorno. E outros imóveis também, outras situações de acidente, acontecem muito pelo que você disse, de deixar o celular na tomada durante muito tempo. Então, de modo geral, de acordo com as ocorrências que vocês recebem, qual é o principal ponto? Na verdade, quais são os elementos que mais podem ser a causa ali, aquele elemento que vai detonar, onde vai iniciar? É aparelhos, é ar-condicionado, é o botijão de gás? Qual é a área da casa que merece a nossa maior atenção e vigilância?
Nós devemos ter especial cuidado com as cozinhas, por conta do botijão de gás, e esse botijão ele pode sofrer um vazamento e isso pode complicar ainda mais a atuação, né, do Corpo de Bombeiros, por conta da quantidade de combustível que um botijão armazena. Mas o que a gente percebe ao longo desses anos atuando é que a principal fonte dos incêndios é realmente a parte elétrica da residência. São instalações antigas que não têm a devida manutenção, instalações que são utilizadas de maneira inadequada. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas não utilizem extensões, que as pessoas não utilizem aqueles adaptadores tipo T, porque aquilo provoca uma sobrecarga na rede e essa sobrecarga pode trazer um aquecimento indevido àquela instalação e originar um princípio de incêndio. A questão dos celulares, por exemplo, as pessoas acabam comprando muito celulares e carregadores de camelô, né, que não são certificados pelo fabricante, são equipamentos que têm uma procedência e uma origem duvidosa, e às vezes esses equipamentos eles podem também se incendiar e acabar esse incêndio se alastrando por todo o imóvel. Então a gente pede que as pessoas tenham cuidado de utilizar equipamentos certificados, seguir atentamente as instruções do fabricante de cada aparelho, se possível, não deixar nenhum aparelho conectado na tomada quando esse aparelho não estiver sendo utilizado, por dois motivos, né? A energia elétrica está muito cara, ela tirando os aparelhos da tomada, ela vai economizar energia, porque a maioria dos aparelhos consome energia mesmo estando desligado, e ela também previne que esse equipamento ele possa se incendiar e causar um dano maior.
Uhum. Júlio, você também tem uma atuação aí na comunidade rural, né, como uma liderança, desenvolvendo projetos, inclusive projetos educacionais, e levar informação de qualidade de uma fonte segura como essa que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com o Corpo de Bombeiros diretamente. E queria que você pudesse também direcionar aí sua pergunta, sua preocupação em relação às comunidades rurais, a forma como elas manuseiam aí o solo, na parte de limpeza. Isso, às vezes, o incêndio começa com pequenas proporções e a comunidade não consegue conter, não foi preparada para isso e acaba danificando não só aquela comunidade, né, local, ali, aquela família, mas toda uma comunidade. Então, você gostaria de perguntar algo nesse sentido?
Com certeza, com certeza. Isso aí é muito importante, que eu quero falar sobre isso e também pedir o auxílio aí do Major Antônio. Com respeito à zona rural, nós temos várias situações, e ele falou aí de uma situação muitíssimo importante, que é essa questão do sistema de instalação elétrica. Hoje nós sabemos que praticamente todas as residências rurais, graças a Deus, hoje já têm energia elétrica. Então, o que que acontece? Normalmente nós vemos hoje em que existe um pecado muito grande por parte das instalações da Coelba, em que não, essas famílias não foram orientadas a distribuir esse sistema de energia, de rede, da residência, de tomada, e nós chegamos a uma tomada a instalar com um T, pegando vários aparelhos, mais de um, dois ou três aparelhos. Não tenha dúvida que isso é um risco muito grande e que precisa que seja refeito, em que hoje nós precisamos de dar esse esclarecimento, pedir o auxílio também, é claro, da Coelba, em que redifique esse sistema de instalação hoje na zona rural. Sim. Para que evite um risco de acidente nesta proporção. A outra coisa, o Major falou aí muito, muito bem da questão do treinamento. E eu vejo, Major, hoje as pequenas cidades do interior, até mesmo as médias, que não tem um sistema de assistência do Corpo de Bombeiro. E se tiver um incêndio nessa cidade, em qualquer estabelecimento, realmente ele é perdido, porque até o Corpo de Bombeiro se deslocar para chegar nessa cidade, tudo já se acabou. E não se falando das questões domésticas. Mas não seria importante, o senhor falou aí uma coisa muito boa, a questão do sistema. Cada extintor ele tem uma dimensão, um direcionamento de incêndio. E que, através de um sistema comunitário, com apoio das prefeituras, em que tivesse um treinamento para que tivesse um sistema emergencial para esses pequenos incêndios na comunidade, com esse tipo de extintor e através de um sistema comunitário, Major.
Pois é, então o que fazer, né, Júlio? Se acontecer algum incêndio numa comunidade rural como essa, distante aí do Corpo de Bombeiros nas capitais, o que fazer, Major, por favor?
Excelente pergunta, Patrícia. Nós, no Corpo de Bombeiros, temos sim essa preocupação em relação a essas comunidades mais distantes e que não contam com a presença de um quartel do Corpo de Bombeiros. E desde do início da nossa separação, em 2013, nós estamos fazendo uma atuação muito forte no sentido de treinar brigadistas que são indicados pelos prefeitos de cada cidade. Ao longo dessa jornada aí, já foram treinadas mais de 60 brigadas em várias cidades de todo o nosso estado. E aquela cidade que tiver interesse de fazer um treinamento de brigada, o prefeito deverá manter contato, então, com o Comando do Corpo de Bombeiros, para que o Comando do Corpo de Bombeiros possa estar fazendo o agendamento do treinamento dessa brigada. Isso é uma ação muito forte, faz parte do programa Bahia Sem Fogo, que é um programa conduzido pelo Governo do Estado e a Secretaria do Meio Ambiente, e que o Corpo de Bombeiros também faz parte. E foi um programa que ele teve a sua ação um pouco amenizada durante o período da pandemia. Essa questão da gente não poder estar se reunindo prejudicou um pouco a atuação do programa nesses últimos 2 anos, mas agora, com a retomada das atividades, o programa vai realmente continuar com o seu foco de estar treinando brigadas por todo o estado.
Excelente, Major. E vamos então cumprir aqui a nossa missão também de orientar a população sobre os cuidados com a sua segurança. Rapidamente, Major, só respondendo pontualmente aqui a Eliette, ela faz uma pergunta em relação à questão do uso de micro-ondas, se pode ser também uma fonte de risco, sobretudo para a dona de casa usar micro-ondas em uma tomada não apropriada para esse equipamento.
Sim, é uma fonte de risco, porque o micro-ondas é um equipamento que ele consome bastante energia e ele tem que ter uma tomada com uma amperagem adequada para esse equipamento. Se ela utilizar esse equipamento numa tomada inadequada, isso vai sobreaquecer a fiação e isso pode causar um princípio de incêndio.
Ok, cuidado aí com o curto-circuito, né? Você falou também dessa questão da fiação, a questão que precisa estar tudo em dias. Essas fiações antigas, edificações antigas, são riscos realmente para toda a família. Júlio, muito obrigada pela sua participação. Um minutinho aí para as suas considerações finais. Tá? Muito obrigada pela escolha aqui do tema, nos ajudar também aqui nesse programa de hoje. Obrigada. Deixa um abraço aí para toda a sua comunidade.
Ok, Patrícia, eu é quem agradeço a nossa querida Rádio Excelso através do programa Excelso Saúde, e agradeço ao Major Antônio, ao Corpo de Bombeiros de Salvador, e deixo aqui a nossa fala de agradecimento e dizer o seguinte, que o projeto não vai embora. Não é um projeto simplesmente que ele olha para a zona rural no sentido de cuidar só da terra e dos animais. O projeto não vai embora, ele cuida do ser humano. A nossa proposta é de colaborar para que melhore a vida do homem do campo, de modo em geral, e de toda a nossa sociedade. Né? E eu quero aqui deixar um apelo aos nossos queridos irmãos da zona rural, em que nesse período de estiagem, que evite muito cuidado ao fazer fogo na sua propriedade, para não prejudicar a propriedade do vizinho através de um incêndio, e que aqueles nossos queridos fumantes, que não joguem baga de cigarro, ponta de cigarro na estrada acesa, que apague primeiro a sua ponta de cigarro para poder jogar fora. Assim você está colaborando muito para evitar esses acidentes de incêndio hoje, que está acabando com a nossa floresta, não só do Brasil, como do mundo.
Obrigada, Júlio. Muito obrigada também ao Major Antônio Ribeiro, do Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas do Corpo de Bombeiro. Obrigada, Major.
Obrigado, Patrícia, pela oportunidade de a gente estar conversando sobre um tema tão importante. Obrigado, Júlio, pela sua contribuição.
Obrigada também aos ouvintes que fizeram com a gente o programa de hoje. Obrigado, Ivan, Jorge Oris. Nosso programa volta amanhã com muito mais, celebrando com você o Dia do Idoso nesse 1º de outubro. Até amanhã, se Deus quiser.